Então, boa tarde, caras e caros colegas. Estamos em condições de dar início aos nossos trabalhos. Saúdo todos os presentes, quer física, quer virtualmente, e dou por iniciada a nossa reunião de trabalho. Relativamente ao ponto 1, ponto de informações, tenho poucas informações a dar-vos, que não caibam em cada um dos pontos seguintes, a não ser o facto de ter recebido um pedido de audiência do Sr. Ministro dos Assuntos Europeus da Irlanda. Não tomei data aqui. Não, já esteve. O Ministro dos Assuntos Europeus do Governo Regional da Renânia-Vestfália. Portanto, ficámos a saber que o Governo Regional da Renânia-Vestfália tem um Ministro dos Assuntos Europeus. É apenas para o Presidente, é uma audiência apenas para vos dar apenas essa informação. Relativamente ao ponto, pergunto aos colegas se têm alguma informação a dar ou a requerer. Distintos, isso falaremos depois na organização dos trabalhos futuros no ponto 6º, mas essa é uma reunião ordinária, onde, tal como tínhamos deliberado anteriormente, estará presidente o administrador português da Europol. Relativamente ao ponto 2, o grupo de trabalho do escrutínio já foi distribuída. Ah, sim, senhora, vou seguir por aqui. Portanto, foi distribuído aos colegas a proposta que nos foi apresentada pelo grupo de trabalho, que reuniu anteriormente e que concluiu que, das propostas e iniciativas produzidas pelas diversas instituições, apenas 6 justificam que seja dado conhecimento às comissões respectivas em função da matéria e, portanto, o grupo não vislumbrou nenhuma iniciativa legislativa que merecesse ser objeto de um escrutínio mais apertado. A proposta foi aprovada por unanimidade e, portanto, pergunto aos colegas se há alguma objeção. Se não for o caso, porém, há votação. Perguntando quem vota contra, quem se abstém. Portanto, a proposta foi apresentada e assim procederemos. Passaria depois ao ponto 3, que tem a ver com a Conferência sobre o Futuro da Europa, matéria relativamente ao qual temos bastantes novidades. Amanhã mesmo haverá mais uma reunião do Conselho Executivo e está já marcada a primeira reunião da sessão plenária, que será presencial e em Estrasburgo, e onde a Assembleia da República estará representada por uma delegação composta de 4 membros que cuja designação constituirá o ponto 8 da nossa ordem de trabalhos. A reunião que está amanhã aprazada é apenas para discutirmos a ordem de trabalhos da sessão plenária e essa ordem de trabalhos é basicamente o seguinte. Tem a ver com a discussão dos painéis de cidadãos, como vão ser organizados e como funcionarão, e uma avaliação da plataforma multilingue que tem estado aberta à participação dos cidadãos. E será ainda posto à apreciação e à votação, eventualmente, o calendário da conferência, de que já foi apresentada uma proposta e que prevê a realização de 6 sessões plenárias de vários painéis de cidadãos, com a novidade de que o primeiro dos quais será no dia 17 de junho em Lisboa. Presumo que o Governo com a União Europeia devem estar neste momento a tratar da seleção de acordo com a metodologia que foi anunciada dos cidadãos. Não dispomos ainda de informação sobre a forma como ele, onde e como decorrerá, sendo que este será um evento híbrido, portanto quer dizer que haverá presenças físicas e presenças virtuais, no dia 17 de junho, em Lisboa. No dia 18 e 19, teremos em Estrasburgo a sessão plenária, no qual estará a delegação que vamos designar. Depois, nos meses de setembro, teremos dois painéis de cidadãos, provavelmente em Estrasburgo, que serão com presenças físicas. Em outubro, voltaremos a ter outros dois e, ainda em outubro, uma nova sessão plenária com presença física. Haverão depois, durante os meses de novembro, mais quatro painéis de cidadãos, outros dois no mês de dezembro, uma conferência plenária entre 17 e 18 de dezembro, em Estrasburgo. Depois, em janeiro, haverá mais dois painéis de cidadãos, também com presença física, e mais três conferências, duas ou três conferências plenárias, a última das quais constituirá certamente a final. E ainda uma coisa que me fez aqui confusão nesta proposta, mas que vamos discutir amanhã no Conselho Executivo, é que depois da sessão plenária final, ainda está previsto um evento de, um final evento de cidadãos. Portanto, dá a entender que é o somatório dos painéis o que me causa alguma estupefação, porque, a ser como está aqui, ocorrerá depois da última sessão plenária, que supostamente irá aprovar as conclusões e as recomendações. Mas, enfim, sobre tudo isto, espero ter respostas amanhã na reunião do Conselho Executivo que vai ter lugar. Esta foi apenas a documentação que foi enviada para essa reunião de amanhã. Mas, basicamente, quer dizer que vamos ter um conjunto de iniciativas vastas daqui até ao mês de abril do ano que vem, sendo que ainda haverá uma outra questão em discussão, que é a constituição de grupos de trabalhos ou comissões especializadas, como quiserem. Ao que consta, como rumor, serão 9, tantas quanto os temas que estão em discussão nos painéis de cidadãos, e será um fator adicional de quem presida essas comissões, quem é que as integra, como é que vão trabalhar. Portanto, é tudo assuntos que espero que sejam esclarecidos amanhã no Conselho Executivo, uma vez que, até à data, não recebemos outra informação sobre isso. E, basicamente, é esta a informação genérica que vos tenho a dar sobre este ponto. Portanto, como digo, discutiríamos depois no 8, podíamos, ou se quiserem, podemos discutir já, se estiverem de acordo, podemos incluir já aqui o ponto 8 e deixamos este assunto arrumado. Relativamente ao ponto 8, vou já concluir. Relativamente ao ponto 8, eu, como vos disse, expus ao Sr. Presidente da Assembleia as hipóteses que colocavam para a designação da delegação. Duas hipóteses: era que ela fosse integrada por deputados de várias comissões parlamentares ou que fossem integradas por deputados da Comissão de Assuntos Europeus. Lembrei-lhe que, quando se tratou da Convenção sobre o Futuro da Europa, em 2002, aquilo durou bastante tempo, a delegação foi composta exclusivamente por deputados da Comissão de Assuntos Europeus. E o Sr. Presidente anuiu a que assim procedêssemos também. E, portanto, esta delegação, para a Conferência sobre o Futuro da Europa, será composta por deputados desta Comissão. Resta-nos agora aqui deliberar qual é a sua composição, uma vez que sobre isso não há propriamente uma regra escrita. E, portanto, quer a designação, quer a composição partidária, deverá ser agora objeto de discussão, e terá de ser objeto de discussão rápida, porque o Sr. Presidente da Assembleia já nos solicitou que indicássemos essa composição, uma vez que a Comissão Organizadora já solicitou aos Parlamentos Nacionais que procedessem com urgência a essa indicação, por forma a que a documentação e tudo isso passasse a ser remetida aos membros que irão compor esta conferência. A senhora deputada Fabíola Cardoso tinha pedido a palavra.
Senhor Presidente, cumprimentar todos quantos participam nesta reunião da Comissão de Assuntos Europeus. Eu pedi para intervir um bocadinho antes da conversa passar para propriamente a delegação, e era só uma dúvida relativamente ao calendário que estava a ser apresentado. Se eu bem percebi, no rascunho que discutimos da última reunião, havia a possibilidade de uma das sessões, talvez a primeira sessão, ser realizada em conexão com a Feira da Agricultura em Santarém, já agora em junho. Eu percebi mal ou esse evento...
Desculpa, estamos a falar de coisas diferentes, não é? Isto que eu acabei de falar é o programa europeu. É o programa que a Comissão Organizadora Europeia está a propor. E, portanto, este é um dos painéis de cidadãos que está previsto no Regulamento Europeu da Conferência. A outra coisa que tínhamos tratado é o Programa Nacional, que é da responsabilidade exclusiva das autoridades nacionais. Sobre essa matéria, eu recebi uma proposta de alteração do grupo parlamentar do PS e outra do PSD, que remetia à senhora Secretária de Estado. E, portanto, o que ficou acordado, ela própria, portanto, eu transmiti as críticas e as observações que foram aqui feitas, ela própria considerou algumas delas bastante pertinentes e, portanto, disse que a intenção era, digamos, reformular aquela proposta. Disse que, entretanto, recebi as vossas sugestões e remeti-as e, neste momento, relativamente ao Programa Nacional, aguardamos que nos seja apresentada uma proposta final. Portanto, esse assunto, digamos, está... estamos a aguardar que o Governo apresente a proposta que se comprometeu e que compreendo que não tenha tido ainda tempo de preparar. Esta questão agora que falei, estou a falar do programa europeu, portanto, este painel de cidadãos é, digamos, um painel de cidadãos integrado, poderá ser integrado no programa nacional, mas, digamos, está fora dessa lógica. Pergunto, caros colegas, se existe sobre esta matéria mais alguma...
Presidente, se me é permitido, eu continuo a ter aqui uma dúvida. Este ponto 8 diz designação da delegação para a primeira sessão plenária da Conferência sobre o Futuro da Europa.
E seguintes, uma vez que a delegação será inamovível fixa, até ao fim da Conferência.
Será fixa. Tínhamos na sessão passada discutido os critérios, certo?
Não tínhamos tomado ainda nenhuma decisão sobre isso. Okay. Foram aventadas várias possibilidades, não sabíamos ainda qual era a decisão do Presidente, se os membros eram desta comissão ou se eram de várias comissões, e, portanto, está agora na nossa mão decidir essa composição. Eu chamo a atenção, os critérios que devem ser é a composição partidária, é mais ampla ou é menos ampla? Acho que devemos ter em conta também a questão de género, não é? Portanto, acho que devemos fazer um esforço para que houvesse um equilíbrio de género, uma vez que essa também foi... pronto, além de uma convicção nossa, penso também que foi uma recomendação também dos co-presidentes da conferência. Portanto, está completamente em aberto, não é? Aqui é composta por um partido, por dois partidos, três partidos, quatro partidos, digamos, está na vossa mão. E depois a designação nominal das pessoas que os representam. E, portanto, sobre isso aguardo propostas. Sr. Deputado Bruno Dias tem a palavra.
Obrigado, Sr. Presidente. Eu peço desculpa, eu tive um telefonema e durante breves instantes tive que me ausentar. Eu, pelo que consigo entender, ligando uma questão à outra, o Sr. Presidente entendeu, se eu estou a perceber, entendeu bem, colocar desde já a questão do que está no ponto 8 e avançar já nesse assunto. Eu, para já, queria dizer que acho muito boa ideia ficar já com a questão... tratada sem intervalo. Um contributo para esta decisão que a Comissão irá tratar prende-se com uma ideia que, aí sim, nós na última reunião tínhamos, digamos, trocado impressões, tínhamos equacionado de forma aberta hipóteses de critérios para a composição da delegação, a questão da pluralidade em termos partidários, a questão do metodonte, a questão de diversidade, o Sr. Presidente agora mencionou a questão de género também, em termos de haver essa diversidade. Eu, de certa forma, retomando uma ideia que tinha partilhado na última reunião, eu gostaria de defender aqui a solução à consideração dos deputados que possa ser uma delegação plural do ponto de vista partidário, dentro do que é possível no número 4, mas pronto, que seja uma pluralidade de 4, já que mais não poderá ser, mas deixava essa opção como aquela que me parece mais adequada. Obrigado.
Isabel Meireles, faz
favor. Sr. Presidente, posso fazer uma observação, mas é uma observação irónica, enfim, com tudo aquilo que estes meses longos, não, o deputado Bruno Dias não vai levar a mal, mas é verdade que o PCP não acredita na Europa, quanto mais no futuro da Europa. Qual é o interesse de participar na convenção?
Sr. Presidente, se me permite, eu queria dizer, acima de tudo, nós acreditamos no futuro. E acreditamos no futuro de todos os continentes. No continente europeu, no continente americano, no continente asiático, no continente africano. Acreditamos nos continentes todos e especialmente no futuro. Portanto, é mais uma razão para podermos contribuir da melhor forma possível para a discussão que está em cima da mesa. Muito obrigado.
Propostas sobre a mesa. Pergunto se há outras propostas no que diz respeito ao método de designação da comissão. Portanto, a proposta que tenho da autoria do Sr. Deputado Bruno Dias é que os quatro membros da delegação sejam compostos por representantes dos quatro principais grupos parlamentares.
Sr. Presidente, eu tinha pedido boa tarde a todos e a todas.
Não Isabel Luneto, faz favor, tem a palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu tinha pedido a palavra aqui no chat, mas estava a acompanhar também o debate. Da nossa parte, Sr. Presidente, independentemente aqui da questão da posição que o Partido Comunista tem tido em relação à Europa, por princípio, eu creio que, dada a natureza da conferência, que deveríamos ter uma representação plural. Porque estamos precisamente a debater aspectos fundamentais e eu creio que a Assembleia da República estar, tanto quanto possível, ter uma representação plural, contribui para esse debate. Portanto, da nossa parte, não nos oporemos a que haja uma representação plural da nossa comissão na conferência.
Obrigado, Isabel. O Neto, dou agora a palavra à deputada Isabel Meireles.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Nós também não nos opomos, até porque temos esperança que o deputado Bruno Dias e o PCP se convertam nesta conferência à causa europeia. Pode ser uma maneira. Muito obrigada.
Permitam-me acompanhar as palavras da Sra. Deputada Isabel Meireles, com todo o respeito pelo Sr. Deputado Bruno Dias.
Obrigado. Senhora deputada Fabíola Cardoso, faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente.
Não vais concordar com o que foi dito.
Não, de maneira nenhuma eu não acredito em conversões, quanto mais do deputado Bruno Dias.
Muito bem.
Por isso não vou secundar essas palavras, mas ainda assim aprecio a situação. Era para manifestar a minha concordância com a proposta que foi apresentada e também não só agradecer a proposta em si, mas ter merecido a concordância dos dois principais partidos, porque penso que é de facto uma atitude louvável que seja feita o maior esforço possível para que haja uma diversidade de representação que represente o Parlamento Português e que isto se sobreponha a um critério meramente numérico que deixaria de fora, por uma questão matemática, os outros partidos. Portanto, acho que é uma atitude e uma decisão com a qual não só concordo, mas que acho que é de louvar. Muito obrigada.
Senhora deputada, então, constato que existe consenso relativamente a esta proposta e, portanto, assim sendo, não sei se é necessário pôr à votação, acho que não, portanto, existe uma posição consensual sobre isto. Portanto, a delegação será composta por membros. Aliás, devo-vos dizer agora que essa foi também a opinião e a preferência que indiretamente me manifestou o Sr. Presidente da Assembleia. Portanto, ele concedeu a liberdade de decisão à Assembleia, mas percebidas suas declarações que ficaria agradado se a representação fosse tão plural quanto possível. Portanto, também fico satisfeito com esta decisão. Agora, trata-se de indicar os nomes dos deputados, não sei se há condições para que isso aconteça hoje, Se fosse possível, era ideal, se não for possível, poderemos mais um dia ou dois para enviar ao Sr. Presidente da Assembleia para responder a Estrasburgo, neste caso. Não sei, pergunto-se.
Posso falar, Sr. Presidente?
Faz favor, Sra. Deputada.
Sr. Presidente, da parte do Partido Socialista, indicamos o Sr. Presidente.
Muito bem, eu fico muito honrado com essa designação. Sim, senhor.
Sr. Presidente, da parte do Grupo Parlamentar do PSD, temos que indicar o Sr. Vice-Presidente para não ficar desacompanhado.
Eu acho que... de género, não é?
Obrigada. Eu solicito dois dias para indicar, mas à partida garantimos a presença de um elemento de género feminino, porque ou serei eu ou a deputada Beatriz Gomes Dias, o que já ajuda a equilibrar. E tenho pena que não seja possível ser 5, porque fica um grupo parlamentar de fora.
Um dia, portanto, presumo que o PCP é o senhor representante do PCP, presumo.
Sr. Presidente, eu quase que já não me atrevo a desautorizar os seus deputados que, nas intervenções, quer do Sr. Presidente, quer das senhoras deputadas, que já partem do princípio quem será o representante do PCP. E, portanto, eu agora só me restaria fazer a maldade de pedir dois dias para dar indicação de quem seria o representante do PCP na conferência. Não vou pedir dois, mas à partida serei eu próprio, com o prejuízo da paridade da delegação, mas pronto, ficando para o fim o único efetivo, torna-se mais previsível. Muito obrigado.
Assim sendo... Pelo que constato, não cumpriremos a igualdade de género, mas, pronto, por parte do PCP isso não é possível, por parte do PS posso também repensar com o meu grupo parlamentar, mas muito bem. Então, em princípio, ficará com a composição que acaba de ser referida. E, nestes termos, dou por concluído o ponto 3, cujo tema era a Conferência sobre o Futuro da Europa, e passaria ao ponto 4, que tem a ver com a nomeação de deputados autores de parecer no âmbito de iniciativas legislativas nacionais, que neste caso a Conta Geral do Estado de 2019, cabe ao Partido Socialista indicar o relator, e que ainda por cima tem uma missão aqui complexa, já que a data limite é 9 de junho. Pergunta à senhora deputada Isabel Oneto se está em condições de indicar o deputado relator.
Sim, senhor Presidente. Sim, senhor Presidente, indicamos o senhor deputado Pedro Segonho.
Obrigado, senhora deputada, portanto está tomada a nota, assim procederemos. O ponto 5 tem a ver também com a nomeação de um deputado autor de parecer, neste caso no âmbito de uma iniciativa europeia, que é a proposta de regulamento do Conselho que cria empresas comuns ao abrigo do programa Horizonte Europa, e cabe igualmente ao Partido Socialista indicar o relator. Volto a perguntar à senhora deputada Isabel Oneto se está em condições de nos indicar.
Muito obrigada, senhor Presidente. Indicamos o senhor deputado Carlos Brás.
Muito obrigado, senhora deputada. Penso que não há objeções. Faremos. E passamos ao ponto 6º, que tem a ver com a apreciação e votação de um parecer no âmbito do escrutínio de iniciativa europeia. Trata da comunicação da Comissão ao Parlamento Europeu, ao Conselho, ao Comitê Económico e Social e ao Comitê das Regiões, sobre o plano de ação sobre o pilar europeu dos direitos sociais, que foi objeto de relatório por parte da Comissão de Trabalho e Segurança Social. É a autora do parecer, a senhora deputada Cristina Mendes da Silva, a quem dou a palavra com todo o gosto.
Muito obrigada, senhor Presidente. Cumprimento as senhoras deputadas, os senhores deputados, quer aqui presentes, quer através da videoconferência, e dar nota de que, embora esta iniciativa não é uma iniciativa legislativa, é uma comunicação, mas que julgo carecer de um parecer com igual de importância, uma vez que o assunto é muito importante para todos nós. Como nota introdutória, colocamos aqui o parecer e o relatório do parecer da Comissão de Trabalho, ao qual atenta ao objeto esta comissão, dirigiu a essa comissão, e tentamos também fazer aqui um resumo, no fundo, de toda aquela nota técnica que acompanhou. Eu pedia aqui alguma consideração pelas frases que vêm ao longo de toda a nota técnica, mas realçava uma aqui que me permitia ler. É uma frase da Ursula von der Leyen, Presidente da Comissão Europeia, e que diz o seguinte, citando, os objetivos sociais da Europa devem andar a par dos objetivos ecológicos e digitais. Queremos aproximar-nos de pleno emprego, oferecer a mais europeus acesso às competências de que necessitam e garantir a igualdade de oportunidades para todos numa economia mais digital e sustentável. É o nosso compromisso conjunto de construir uma Europa social adaptada à nossa época e que funcione para todos. Fim de citação. E nestas palavras, praticamente, está resumida a ideia deste plano de ação do Pilar Europeu dos Direitos Sociais, e que é uma iniciativa que diz respeito à comunicação da Europeia relativa ao plano de ação, que foi dirigido ao Parlamento Europeu, ao Conselho e à Comissão. Também dizer que este plano de ação do Pilar Europeu dos Direitos Sociais assenta em princípios de crescimento sustentável e na promoção do progresso económico e social e da coesão de convergência, preservando simultaneamente a integridade do mercado interno, numa União que tenha em conta a diversidade dos sistemas nacionais e o papel fundamental dos parceiros sociais, numa União que promova a igualdade entre mulheres e homens, bem como os direitos à igualdade de oportunidades para todos, numa União que lute contra o desemprego, a discriminação, a exclusão social e a pobreza, numa União onde os jovens tenham acesso à melhor educação e formação e que possam estudar e encontrar trabalho em todo o continente, numa União que preserve o nosso património cultural e promova a diversidade cultural. Em segundo lugar, também gostaria de sublinhar que na proclamação deste pilar social foram adotadas medidas significativas ao nível comunitário, nacional, regional e local, já apoiadas pelos fundos europeus, como, por exemplo, o Fundo para a Transição Justa, a Estratégia Europeia para a Igualdade de Género, a Agenda de Competências para a Europa em prol da competitividade sustentável, da justiça social, da resiliência, do apoio ao emprego aos jovens, o instrumento de apoio temporário para a mitigação de riscos e desemprego em situação de emergência, o chamado SUR, e a proposta de diretiva sobre salários mínimos adequados. Em terceiro lugar, pretende-se agora que, através da presente iniciativa, Plano de Ação sobre o Pilar Europeu dos Direitos Sociais, que se prossiga com a transformação de três grandes princípios, e a saber, o primeiro, que pelo menos 78% da população entre os 20 e os 64 anos deverá estar empregada. Em segundo lugar, pelo menos 60% de todos os adultos deverão participar anualmente em ações de formação. E em terceiro, que o número de pessoas em risco de pobreza ou exclusão social deverá diminuir cerca de 15 milhões e de realçar aqui os 5 milhões de luta contra a pobreza infantil. Estes três ambiciosos objetivos são coerentes com os objetivos do desenvolvimento sustentável das Nações Unidas e refletem claramente a firme vontade da União de se construir numa União forte e coesa e social. E para tal tem três grandes estratégias. Uma, que será criar mais e melhores empregos, e aqui realço a adequação das normas de trabalho e daquilo que se chama o futuro do trabalho, com propostas legislativas sobre as condições de trabalho dos trabalhadores das plataformas, com, por exemplo, iniciativas destinadas a garantir o direito à concorrência, um regulamento da União Europeia sobre os impostos e também normas de segurança e saúde no trabalho. Aqui também um realço muito importante para as questões da mobilidade dos trabalhadores e trabalhadores sazonais e também as questões ligadas ao teletrabalho. Um segundo objetivo serão as competências e a igualdade, e aqui realmente as questões das competências cruzam-se logo de início com as questões de educação, numa perspectiva de criar oportunidades iguais para todas as crianças e jovens de todos os Estados-membros, para que haja um pleno direito àquilo que é uma cidadania europeia e que permita aos jovens depois também um pleno emprego e de igualdade de circunstâncias, independentemente do estado de origem e é também uma possibilidade de haver oportunidades para programas, nomeadamente programas que apoiem a formação fora do seu país, mas que haja realmente aqui circunstâncias de base, nomeadamente o estudo da língua, questões até de algumas competências transversais que permitam aos jovens ter capacidade de ter essa oportunidade noutros países que não o seu país de origem. Também dar aqui um realce muito grande para as questões da igualdade, não só a igualdade de género, mas também a igualdade em relação às etnias, à religião, independentemente do país de onde as pessoas sejam, tenham origem, que haja realmente uma construção a nível do indivíduo, que parte da educação, mas também pelas questões familiares, que permita que todos se sintam iguais nas suas diferenças e, sobretudo, lutar um pouco e que a própria legislação de cada Estado-membro consiga colocar as questões da violência na ordem do dia. Para terminar, um terceiro objetivo e uma terceira meta também, que é a proteção e inclusão social. Aí o realce é para a vida, a viverem com dignamente, e aqui logo uma estratégia que está em primeiro lugar e que tem dado muito também que falar, que é a estratégia do Estado da União Europeia sobre os direitos da criança e a recomendação do Conselho que estabelece uma garantia europeia para a criança. Aqui, no fundo, o que a Comissão quer garantir é que realmente as crianças tenham direitos a ser criança e direitos a crescer em harmonia, com uma casa digna, com os rendimentos mínimos da sua família e em que a educação, a saúde e a parte social realmente sejam iguais e que lhes permitam um crescimento harmonioso. Para terminar, as questões da promoção da saúde, e aqui temos a reforma política destinada a orientar os cuidados de longa duração, tão necessários, sobretudo se tivemos em conta que o envelhecimento deverá ser envelhecimento ativo, mas que há realmente muito mais cuidados a ter nas questões quando a pessoa tem mais, dura mais, não é? tem mais anos de vida, mas também tem mais complicações, e há aqui uma necessidade muito grande de harmonizar um pouco, quer os cuidados da saúde, quer mesmo os cuidados de saúde primário, que sejam de igualdade de acesso por todos os cidadãos europeus. Para terminar, dizer que há, do ponto de vista da proteção social, também aqui uma tentativa de harmonizar aquilo que se chama um passaporte europeu da segurança social, sobretudo preocupado com os trabalhadores que são móveis e que tenham, assim, direito facilmente a uma proteção social, independentemente do Estado onde estão a trabalhar, para evitar situações de exploração e de falta de direitos. Termino dizendo que realmente no encontro no Porto, a Comissão Europeia realmente fez aqui um compromisso muito importante. Eu diria que foi um marco na história da Europa e que a Cimeira Europeia do Porto permitiu que todos se comprometessem a fazer o que estava ao seu alcance para alcançar aquilo que são realmente as metas do Pilar Europeu dos Direitos Sociais e o cumprimento deste plano de ação. A grande novidade, eu diria que há aqui duas grandes novidades. A primeira é que não foram só os Estados a assinar, também foram chamados os parceiros sociais europeus e as organizações da sociedade civil de toda a União Europeia e que assim podem, desta forma, contagiar as suas organizações a nível de cada Estado-membro. E, por outro lado, também, o semestre europeu tem, dentro do seu mecanismo de coordenação, inclui também agora os indicadores sociais, que de alguma forma vai dar mais seriedade àquilo que é o cumprimento dos Estados-membros por estas metas e estes objetivos. Eu diria que também, mas não só, até pelo momento que vivemos, que esta será a maior rede social já instalada e que será uma oportunidade da União Europeia de colocar como prioridade as pessoas. A transição digital, a transição climática são realmente muito importantes. O desenvolvimento económico tem que se fazer, a sustentabilidade também. A competitividade com internacional, a Europa tem que ser mais competitiva, mas colocando as pessoas em primeiro lugar e no foco daquilo que são as grandes mudanças, para que realmente não deixem ninguém para trás e a Europa consiga ser mais social e justa com todos os europeus. Muito obrigada.
Cristina Mendes da Silva, pela apresentação que nos fez do seu parecer, e está, portanto, aberta a discussão. Pergunto se qual dos colegas quer pronunciar-se sobre o assunto. Deputada Fabíola Cardoso, se faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Começar por agradecer à Sra. Deputada Cristina Mendes da Silva a apresentação simultaneamente clara e completa que, perante um tema em relação ao qual o Bloco de Esquerda tem manifestado as suas divergências e as suas dúvidas, ainda assim conseguiu, de facto, transmitir que há aqui também um conjunto de boas intenções, ainda que, do nosso ponto de vista, elas sejam essencialmente de caráter mais proclamatório do que outra coisa. É talvez a diferença de alguém que olha para o copo meio cheio e outra pessoa que olha para o copo meio vazio. Por isso não irei aprofundar os argumentos políticos, que penso que têm sido aqui já referidos por parte do Bloco de Esquerda, e as dúvidas que se nos colocam, nomeadamente também em relação à própria Cimeira do Porto, que está intimamente relacionada com isto. Por isso, o Bloco de Esquerda vai-se abster como um sinal político relativamente ao conteúdo, não estando de modo nenhum relacionado com a qualidade do trabalho e da apresentação com que a deputada nos brindou. Muito obrigada.
Obrigada, Sra. Deputada. Sra. Isabel Meireles, faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimentar os colegas, as colegas e os colegas deputados, designadamente aqueles que nos estão a seguir por via telemática. Cumprimentar também a Sra. Deputada Cristina Mendes da Silva, concordando, embora politicamente, com alguns argumentos que já aqui foram aduzidos pelo PSD relativamente ao pilar dos direitos sociais, relativamente à questão de ser princípios não vinculativos, proclamatórios, que podem eventualmente dar aos cidadãos, enfim, esperanças que depois serão defraudadas. Não obstante, concordamos com algo que a Sra. Secretária de Estado e penso que o Sr. Ministro dos Negócios Estrangeiros também aqui disse em audições passadas, que é preciso começar por qualquer lado. Mas não seja dar esperança aos cidadãos europeus que, no âmbito do pilar dos direitos sociais, alguma coisa pode mudar. E por isso felicito-a pelo parecer que nos trouxe aqui, pela forma simples, pelo conteúdo rigoroso e de qualidade, e portanto nós votaremos favoravelmente este parecer, não obstante todas as dúvidas que o pilar dos direitos sociais se nos colocam, mas é pena que o nosso colega deputado Bruno não esteja aqui, mas nós também acreditamos no futuro. Muito obrigada.
Deputada Isabel Meireles, dou agora a palavra à senhora deputada Isabel Oneto.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimentar também a Sra. Deputada Cristina Moreira da Silva pelo parecer que nos trouxe e dizer que, da parte do Partido Socialista, o copo que saiu da Cimeira está bem cheio, há muito trabalho para fazer pela frente e, portanto, um bom ponto de partida para que, de facto, a Europa olhe para o pilar social como fundamental para o seu futuro e, portanto, também subscrever aquilo que a Sra. Deputada Isabel Meireles acabou de referir relativamente à importância deste evento e cumprimentar e dizer que, naturalmente, votaremos a favor deste relatório. Muito obrigada.
Obrigado. Isabel Oneto, não tenho outros pedidos de inscrição E, assim sendo, dou a palavra à senhora deputada.
Só para agradecer as palavras simpáticas e dizer que foi um prazer fazer também este prazer. Muito obrigada.
Muito obrigado, senhora deputada. Também ia dizer que me associava às referências que fizeram ao seu trabalho e vou pôr então à votação este parecer. Portanto, quem vota contra, faz favor de levantar o braço ou de se manifestar. Quem se abstém, portanto, o relatório foi aprovado com a abstenção do Bloco de Esquerda. E, assim sendo, damos por concluído o ponto 6º da nossa ordem de trabalhos e passaria de imediato ao ponto 7, que tem a ver com a designação da delegação da Assembleia da República para a Conferência sobre o papel dos Parlamentos no aprofundamento da relação UE-África, que terá lugar no dia 21 de junho e que é uma iniciativa da nossa autoria. Foi assunto que tive a oportunidade de colocar também ao Sr. Presidente da Assembleia da República e apraz-me registar que ele, uma vez mais, também concordou com a proposta que lhe apresentei e que foi no sentido, tal como havíamos aqui discutido previamente, de que a Comissão fosse integrada por 4 deputados de diferentes comissões, sendo essas comissões a primeira, a segunda, a quarta e a delegação parlamentar da Assembleia da República, CPLP. O Sr. Presidente da República concordou e agora trata-se do difícil exercício de encontrar deputados de 4 comissões diferentes, de partidos diferentes. E quero-vos dizer que o ponto da situação neste momento é a seguinte. O Sr. Presidente da Primeira Comissão teve a gentileza de me permitir que lhe indicasse que grupo parlamentar ele deveria indicar. Portanto, da Primeira Comissão, eles indicarão o grupo que nós recomendarmos depois de recolhermos as opiniões dos demais. Neste momento, falta-nos decidir da nossa comissão. A segunda comissão ainda não decidiu, mas a indicação que tem é que será um representante do PS. E a delegação parlamentar da CPLP foi-me dito também que seria para facilitar o arranjo ou o presidente ou o vice-presidente que são do PS ou do PSD. Portanto, o que quer dizer que se da CPLP é PS ou PSD, se da segunda comissão é PS ou PSD, resta que a quarta e a primeira indiquem do PCP e do Bloco de Esquerda. Se não houver outras propostas, não é? Portanto, deixa à vossa consideração. Nós temos inteira liberdade de escolher e vamos o resultado que dá e depois discutir com as outras se houver conflitualidade, não é? Mas, para já, a informação que tive da segunda comissão é que, em princípio, o representante será do PS. Portanto, senhora deputada Fabíola Cardoso, faz favor.
É um equilíbrio, de certeza, difícil de conseguir. Só alguém com dotes de negociador e bom conhecimento, não só das instituições, mas das pessoas, de certeza levará isto a bom porto. Para já, em relação ao Bloco de Esquerda, parece-me que aquilo que está a ser proposto encaixa bastante bem com o perfil dos nossos deputados aqui. Seria, por exemplo, a deputada Beatriz Gomes Dias, um elemento com interesse... É também da Primeira Comissão, portanto...
Dedicar a Beatriz pela Primeira Comissão.
Exatamente, era exatamente isso que eu iria dizer. Inclusivamente pode ficar a ser indicada por uma ou por outra. Ela é membro efetivo aqui, membro suplente na primeira, consoante for mais adequado para o equilíbrio que pretendam estabelecer entre os grupos parlamentares.
Muito bem, muito bem. Senhora deputada, faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Nós, independentemente do partido político aqui na Comissão dos Assuntos Europeus, estávamos a ver esta questão, estas questões que deveriam ser centralizadas. E como o Sr. Presidente tem a visão global de praticamente todos os assuntos, independentemente do partido, que no seu caso é do PS, eu não estaria pelo partido, mas pela pessoa. Acho que o Sr. Presidente deveria, por parte da Comissão dos Assuntos Europeus, integrar esta delegação.
Sr. Deputado, agradeço muito, mas eu sou muito defensor da repartição dos protagonismos e nessa conferência eu já estou no programa incumbido de fazer uma pequena intervenção final. Portanto, acho que já de alguma parte participarei, assim como os dois moderadores que eu tive o cuidado de indicar da primeira e da segunda comissões, de que na segunda, da segunda comissão será a deputada Catarina Rocha do lado da Comissão dos Estudos Europeus é alguém do Grupo Socialista.
É a deputada Rita Madeira.
Desculpe? Ah, é a Rita, não é? É a Rita, sim senhor, peço desculpa, não me lembrava agora. Portanto, nós já temos, dois protagonistas a moderar, um terceiro protagonista a finalizar, portanto, já estão dois do PS, um do PSD, neste, e portanto, os outros quatro são a delegação que terá a possibilidade de intervir os tais dois minutos, não é? Portanto, se já temos o Bloco de Esquerda ou da primeira, portanto, resta-nos, quer dizer, neste momento, aparentemente, o que está por designar é o PCP. O que está, talvez, pudéssemos acolhê-lo aqui na nossa comissão. Não é? Não, eu estou a dizer, se o PCP fosse pela Comissão de Assuntos Europeus, se o Bloco fosse pela primeira comissão, se... A CPLP, já sabemos que indica PS ou PSD, e faria, portanto, esse acordo entre a segunda e a CPLP. Posso concluir que há consenso sobre esta matéria?
A nossa parte, sim, Sr. Presidente.
Pois, da CPLP disseram-me que seria indiferente, portanto, eles estão disponíveis para ser um ou outro presidente ou vice-presidente. Portanto, se a segunda comissão fizer questão que o presidente seja do PS, pode ser do PSD, da CPLP. Que é o vice-presidente Negrão.
Nós, Grupo Parlamentar do PSD, estamos de acordo com esta proposta. Eu, de facto, tenho esta ironia imensa, até porque estava eu a dizer em voz baixa que, de certeza, que o deputado Bruno Dias vai gostar de mudar de continente.
Sim, que temos concordância de que a nossa comissão indicará o representante do grupo parlamentar do PCP. E eu farei os contactos com os colegas. Senhor deputado Fabíola Cardoso, faz favor.
Muito obrigada. E mais uma vez são quatro. Portanto, volta a ficar um grupo parlamentar de fora. Temos que nos lembrar disto
Estas coisas, a única solução é arranjar mais votos nas próximas eleições. Não vejo outra solução. Do ponto 7º da nossa ordem de trabalhos. O ponto 8 já estava encerrado e passaria assim ao ponto 9, que tem a ver com os nossos trabalhos futuros. Apenas para vos lembrar que no dia 28 de maio, é sexta-feira. Esta era a questão que vos tinha colocado previamente para a reunião pós-Conselho Europeu que está a decorrer ontem e hoje, creio. A senhora secretária de Estado, a única disponibilidade de data que nos deu foi sexta-feira. Ora, como sexta-feira de manhã temos sessão plenária, teríamos de fazer a reunião sexta à tarde. Portanto, eu proporia que propuséssemos à senhora secretária de Estado que nos indicasse outra reunião, outra data disponível a partir de 28 de maio. Certo? Portanto, assim procederemos. Teremos depois, só para vos lembrar, no dia 31 de maio e 1 de junho, a reunião plenária da COSAC. No dia 2 de junho, temos a reunião com os nossos homólogos espanhóis, da Comissão de Assuntos Europeus das Cortes Espanholas. Eles propuseram-nos que discutíssemos dois temas, os programas de recuperação e a conferência sobre o futuro da Europa. E pediram-nos que indicássemos outros temas, se eventualmente o pretendêssemos fazer. Portanto, era para vos lembrar que teremos esta reunião no dia 2 de junho, será às 11 da manhã, por videoconferência, e se algum dos senhores deputados ou grupos parlamentares quiser aditar algum outro tema para além dos planos de recuperação e resiliência e da conferência sobre o futuro da Europa, que o pudessem fazer muito brevemente, se é que não estão em condições de os fazer hoje.
Para vos lembrar, a que horas, peço desculpa?
11 da manhã.
11 da manhã, hora de Lisboa?
Hora de Lisboa. Para vos lembrar ainda que no dia 8 teremos uma reunião ordinária da nossa comissão, onde estará também a primeira comissão e o representante português no Conselho de Administração da Europol. No dia 16 de junho teremos uma reunião ordinária. No dia 21 teremos o evento E-África. No dia 22 teremos uma audiência conjunta com a Comissão de Orçamento e Finanças e a Comissão de Ambiente, com os membros do Tribunal de Contas que estarão em Portugal no âmbito também de uma iniciativa da Presidência. Teremos no dia 23 de junho uma reunião pré-conselho com o Governo. Teremos uma reunião ordinária 29 de junho pós-conselho. No dia 6 de julho, a quarta audição regimental com o Ministro de Estado e Negócios Estrangeiros. E teremos a reunião no dia 13 de julho, a reunião ordinária da Comissão de Assuntos Europeus com o último eurodeputado, não é? Uma vez que hoje será com a penúltima eurodeputada. Pronto, caros colegas, era sobre isso que tinha a dizer sobre outros assuntos. Senhora Deputada Isabel Meireles.
Senhor Presidente, ia solicitar que os serviços nos mandassem, por favor, a agenda, porque eu perdi-me no meio destes compromissos todos. Muito obrigada.
Os assuntos que algum dos senhores deputados queira levantar, se não for o caso, dou como encerrado o ponto 9 da nossa ordem de trabalhos. Passava ao ponto 10º, que tem a ver com a apreciação e votação da ata da nossa reunião do dia 11 de maio, perguntando aos colegas se alguém tem alguma objeção ou alguma proposta de aditamento ou supressão a fazer. Se não parece que seja o caso, não o sendo, ponho a ata à votação, portanto, quem vota contra faz favor de se manifestar, quem se abstém, a ata foi aprovada por unanimidade e com ela concluímos a parte 1 da nossa... Ah, peço desculpa, temos a ata também número 79, de 13 de maio. Portanto, vou fazer a mesma pergunta para a segunda ata. Pronto, quem vota contra faz favor de se manifestar, quem se abstém, a ata foi igualmente aprovada. E assim sendo, damos por concluída a primeira parte da nossa reunião, faremos uma breve intervenção de 5 minutos e retomaremos com a senhora eurodeputada Cláudia Monteiro de Aguiar, logo que tenhamos as condições técnicas para o fazer.
Senhor Presidente?
Sim, sim. Sim, senhora.
Só para referir que não vou poder estar nesta segunda parte da reunião, porque tenho a reunião agora de Europol, às 5:30, portanto, só para dar essa justificação.
Bem, senhora deputada, compreendemos essas suas múltiplas atividades e estamos certos que o grupo parlamentar estará bem representado. Muito obrigado.
Obrigada.
Senhora deputada, boa tarde. Consegue-nos ouvir? Senhora deputada Cláudia Aguiar. Olá. Tenho que ativar o microfone, por favor. Ok.
Já está.
Conseguimos ouvi-la e vê-la perfeitamente. Vamos só pedir alguns instantes para podermos trocar de câmara, está bem?
Muito bem.
Obrigada. Até já.
Obrigada. Até já.